Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, que traz entrevistas com músicos de diferentes estilos artísticos. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. Hoje eu tenho a satisfação de receber novamente aqui no programa o músico, compositor e amigo Edivaldo Santana. Neste podcast vamos conversar sobre Irmãos Ciganos, o novo single do Edivaldo distribuído pela Trattori e lançado nas plataformas digitais em 18 de novembro. Que por sinal está muito, muito bom. Outra sonzeira aí na trajetória do grande Edivaldo. Vamos falar sobre a concepção da letra, gravações, produções e novos trabalhos para 2023. Mas antes de chamar o Edivaldo, vamos de som, vamos escutar Eu Quero É Mais Humanidade, outra faixa muito bacana que tem a ver com o tempo que estamos vivenciando. Então, com vocês, Edivaldo Santana no MPB Unesp.
Eu quero é mais humanidade pra poder cantar com os animais. Eu quero é mais humanidade pra ficar feliz se for capaz. Eu quero é mais humanidade pra poder cantar com os animais. Eu quero é mais humanidade pra ficar feliz se for capaz. Eu quero a casa bonita, eu quero o grau das biritas. Eu quero amor, eu quero a paz. Eu quero todo mundo comendo bem nesta vida, cantando a poesia dos varais. Eu tenho comigo Cascatinhana, Tião Carreira e Pardinho. Eu tenho comigo Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e Domingues. Eu quero é mais humanidade pra poder cantar com os animais. Eu quero é mais humanidade pra ficar feliz se for capaz. Viver num farol aberto, livre como se tudo fosse perto. Olhar o sol descendo a luz, beijando o coração da lua. Olhar o sol descendo a luz, beijando o coração da lua. Eu quero a casa bonita, eu quero o grau das biritas. Eu quero amor, eu quero a paz. Eu quero todo mundo comendo bem nesta vida, cantando a poesia dos varais. Eu tenho comigo Cascatinhana, Tião Carreira e Pardinho. Eu tenho comigo Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e Domingues. Eu quero é mais pra poder cantar com os animais. Eu quero é mais humanidade pra ficar feliz se for capaz. Viver num farol aberto, livre como se tudo fosse perto. Olhar o sol descendo a luz, beijando o coração da lua. Olhar o sol descendo a luz, beijando o coração da lua.
Legal, bela faixa para a gente iniciar o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de conversar aqui com Edivaldo Santana, o lobo solitário da música brasileira. Edivaldo, bem-vindo ao MPB Unesp.
Opa, é um prazer estar com você, Renato, e com a Rádio Unesp no MPB, esse podcast bacana que eu já fiz algumas vezes. Fico muito feliz pela oportunidade de novamente estar junto com você, falando sobre o trabalho que estamos desenvolvendo aí, estamos lançando, os Irmãos Ciganos.
Opa, estamos juntos. Edivaldo, inicialmente você poderia contar pra gente como é que foi a concepção desse novo single intitulado Irmãos Ciganos?
Pois é, coisa bem lá atrás, né? Eu comecei a pensar numa música. Eu gosto de bolero. Eu gosto, além de gostar de blues, de jazz, de rock, de samba, de choro, shot, baião, de salsa. Eu gosto de bolero. O bolero sempre teve na minha vida, desde pivetinho, lá na Vila Nitro Operário, né, São Miguel Paulista, quando eu era avião de cachaça da minha mãe. Minha mãe tinha uma pensão e eu levava as cachaças para as minas, lá na zona, no Brega, lá, sabe? Aí chegava lá, tava tocando Altemar Dutra, Carlos Alberto, os boleros, o próprio Roberto Carlos tocava as músicas. Os bolerões, porque as minas gostam dos boleros. E eu ficava lá, às vezes demorava um pouquinho, porque as minas vinham me atender, demorava, e eu ficava sentado esperando. Eu ia levava uma garrafinha de cachaça lá para as minas. Então, eu tenho uma relação com bolero, tanto que eu já gravei alguns boleros em outros discos meus, como Indulgência, que é um bolero, mesmo o Desemprego, que é um outro bolero, é latino, meio bolero. Eu gravei umas outras coisas assim, já com essa pegada latina. Eu gosto muito dessa história de bongos e congas e tal. Então, eu já tinha essa ideia e queria fazer uma coisa que tivesse a ver com esse cunho popular, da melodia popular, da canção popular, que o Brasil tem muito, que é a mistura do Paraguai com o Brasil, com Cuba, com os latinos, né? E eu queria fazer uma canção que tivesse esse apelo, que falasse de amor, que falasse da vida, né? Que fosse pra cima. Mas eu não queria fazer uma canção... Falando, o amor no seu reino, com dor, não era muito interessante. E aí fiquei pensando na ideia do amor e da vida, desses dois signos que são muito importantes na nossa vida, são especiais, né? O amor e a vida estão juntos ali. E aí comecei a pensar e eu fiz uma melodia, uma música em português, na época. Eu até cantei em alguns lugares, um violãozinho. Gravei até um videozinho lá em Rio Preto, na debaixo de um pé de acerola e tal, que até deu maior resultado, não gostou. Falou, pô, que legal essa música e tal. Porque falava exatamente disso, né? Desse encontro da vida do amor, que eu pergunto pra vida. E aí, onde é que tá o amor? O amor tá dentro da gente. O amor, na verdade, tá dentro da gente, né? A gente tem que doar esse amor. O amor não tá longe, não tá fora. Então, onde é que tá? Tá dentro de você. Então, essa era a ideia de pegar essas coisas. A primeira concepção, na verdade... foi isso, de fazer uma coisa meio abolerada, meio canção popular mesmo, que me remete à Cascatinhana também, me remete àqueles bolerões antigos e tal. E, então, a primeira história é essa. Aí eu comecei, nessa época da pandemia, e fui gravando vários singles, né? Eu gravei vários singles. E eu falei, um dia eu vou gravar esse. E aí eu falei, cara, para me gravar esse eu vou ter que... Será que... Como é que eu vou pensar ele e tal? Aí a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu vou fazer a primeira parte em português e a segunda parte eu vou fazer em inglês. A própria versão da letra, vou fazer em inglês, porque seria... Porque às vezes os caras fazem versão, traduzem a versão, mas mudam a letra.
E de onde veio esse start de cantar uma parte em inglês?
Eu já tinha feito uma no espanhol, né? No Pelo Iluminado. Pelo Iluminado. E aí eu falei do inglês porque eu lembro do Paulo Diniz, I don't want to stay here, eu lembrava do Cyril Guiar, do Caetano Veloso, do Raul Seixas, que traz muito isso, né? E eu falei, nossa, eu preciso... É uma experiência que alguém já fez, mas eu quero fazer também, ver se eu consigo fazer. E eu tenho uma... Minha filha, ela fez um inglês bom, ela fala fluentemente inglês, escreve bem inglês e tal... Eu comecei a fazer a versão, assim, como sabe, faz hoje aqui, fazer eu sozinho mesmo fazendo a versão, e depois, e fiquei lá fazendo, tá, pá, pá, pá. Aí, eu acho que eu fiz um esqueleto, usando todas as ferramentas possíveis, Google, usando os dicionários de inglês, usando todas as ferramentas que eu tinha para poder fazer a versão, porque eu ia andando, caminhar e falava My life is a love, né? Minha vida é um amor. Eu cantava, mas eu falava, oh, isso é sonoro, isso funciona, sem mexer na estrutura, sem mudar a letra, sem mudar o sentido da letra português e no inglês.
Só um parênteses nessa questão. É um exercício muito desafiador, né? Porque o inglês, geralmente, ele não enquadra na melodia brasileira. Você tem que fazer uma certa adaptação para trazer, sim, pelo menos, ao sentido do que você escreveu, não é verdade?
Exatamente, porque aí você tem a melodia, né? A melodia, ela, às vezes, não casa. Aí você tem que adaptar. Falar, bom, mas isso aqui não cabe aqui, cabe ali. Aí você tem que aprender a falar. Como eu ainda sou das antigas, eu aprendi um pouquinho de inglês também, falar. Não, assim, eu não sou conhecedor de inglês, mas na escola tinha inglês, no colégio. Então era essas coisas mais simples. Eu sempre fui um cara bom de você pode ver que a gravação é muito boa na
dicção.
Na dicção, a dicção é lógico que eu peguei minha filha para ajudar, né? Carolina, minha turma. Não é love, é lá. Não é it, é it. Teve esses detalhezinhos que ajudaram muito nesse final. Faz tempo que eu tô nesse negócio aí. Aí eu tenho um dos músicos nossos, que é o Adriano Magu, que é um espetacular pianista e sanfoneiro e toca tudo muito bom. E eu tava aqui sentado aqui em Zedão, na casa, e gravei uma melodia de vocalize, né, que você pode ver que tem um solo de teclado na música, uma ideia de vocalize. Gravei aqui no celular a parte em português e inglês, falei, pô, vou mandar pro Magu. O Magu lá, pra ver, ele falou pra mim, na hora que você quiser, ele sabe, é um cara muito disponível, assim, em ajudar, em colaborar, em contribuir, com a capacidade dele, que ele é muito genial, né? E aí o Magu está, inclusive agora ele deve, não sei se agora ele está trabalhando ainda, mas ele era daquela banda de apoio, além dele tocar com o Zé Cabaleiro, com um monte de artistas aí, ele fazia parte, não sei se faz parte ainda da banda do Altas Horas lá do Serginho Grossman, da banda de apoio, eu acho que ele ainda trabalha lá, sei, mas enfim, e a gente ele é um mato-grossense, e ele tem essas coisas aí dessa levada, entendeu? Se você dá uma sacada, tem uma levada ali dele, bastante do chamamé, né? Dessas histórias.
Guarânia, né? Essa
de Guarânia, é exatamente, de Guarânia, que é perto do Paraguai, aquelas histórias ali. E aí passei para ele, e ele falou, não, pode deixar comigo, Edvaldo. Aí passou um tempo, ele me mandou uma fita, um áudio, já, assim que ele fez na casa dele, sem a banda tocar ainda, sem os instrumentos que ele utilizou mais lá no equipamento que ele tinha, né? Hoje em dia os caras fazem isso, né? E aí mandou uma pré-produção que eu falei, meu, ficou muito bom isso aí, cara, não sei o quê. Ele sugeriu umas coisas, o arranjo, ele sugeriu que a gente cantasse a segunda parte assim, a primeira assim. Ele deu a ideia, né? Eu falei, pô, essa ideia é ótima, cara, e tal, tal, tal. Daí, eu já conversei com todo mundo, os músicos, com a banda que trabalha comigo, o Leandro Pacanhello, baterista, o Ricardo Garcia, na percussão, o Reinaldo Sulapa, no baixo, o Luiz Vac, que é um estupendo guitarrista e produtor maravilhoso. Falei com todo mundo, falou, não, vamos fazer. Só que aí, como a gente tá todo mundo longe, né, cada um gravou num lugar, né? O Magu gravou lá em Ubatuba, a parte dele lá, que ele mora lá, no estúdio, Home Studio. O Luiz gravou no dele lá em Piracaia. O Chulapa gravou o baixo em Barretos, lá ali no. O Leandro gravou a bateria lá em Matão, perto de Araraquara, lá, da região lá de Ribeirão Preto e tal. E o Ricardo gravou em São Paulo. Então, gravaram em vários estúdios diferentes, juntou tudo. E aí, passando para o Magu, isso ele começou. Eu gravei a voz aqui em Rio Preto. Eu fiz várias experiências na voz. Eu fui gravar em dois, três estúdios diferentes até chegar no terceiro estúdio que eu já previa que ia ser lá, que tem uns estúdios certos para gravar, que eu aprendi aqui. Eu posso gravar a voz num lugar muito bom aqui, que tem um pessoal que me ajuda, que eles conhecem o timbre de voz meu, então eles põem um certo grau de reverb, de grave, sabe, a equalização perfeita para gravar. Mas eu fiz experiências, porque não era só gravar um bolero, não era só chegar e gravar, tá? Então tem, por exemplo, a voz tem que estar no nível X, não pode ser tudo cortado, tem que esticar a voz um pouco. São detalhes. Eu fui gravando e fazendo experiências. A vontade de poder gravar e fazer experiências, gravou, não ficou legal, tá esquisito. Sabe, vai e volta. Eu fiz 3 gravações em 3 estúdios diferentes para chegar no estúdio Bonamix, aqui, que é o do Fred. Quem me ajudou nesse ano foi o menino que já tinha feito a mixagem do Quero Mais Humanidade, e do meu tio também, que é o Fernando Hernandes, que foi lá, e o Márcio Giacovani, que ele já sabe o timbre que tem que botar na voz e tal. Isso ajuda muito, cara. Claro. Então, mas quando a gente chegou, todo mundo gravou, e todo mundo gravou muito bem nos seus estúdios, foi pro Magu. O Magu, eu disse, olha, Edivaldo, eu vou fazer uma premissa, lógico que a produção era minha e dele, então ele foi me dando feedback, ele mandava umas coisas, eu dizia, ó, aqui não, falta mais baixo, aqui precisa, bota mais guitarra, ou bota mais isso aqui e tal, né? A concepção geral, a gente foi fazendo juntos, para poder um ouvir e falar, não tá legal aqui, melhor aqui e tal. E aí, por final, ele fez a mixagem, que eu já gostava, e ele falou, agora eu vou passar para um cara que vai dar um trato final, que chama China, não sei se você conhece, Leonardo Nakabayashi, que é um dos capa preta aí da masterização do Brasil. Tanto que você pode ver que o som é um negócio assim...
Muito bom.
Que aí ele fez uma mixagem com, eu não sei como é que chama a palavra, se é stem, não sei como é que é, que eles fazem uma remixagem na masterização. E aí, cara, eu fiquei apaixonado, né? Eu falei, puxa vida. Agora você sabe que além da satisfação pessoal de fazer uma obra que funciona, ainda mais num momento difícil, com poucos recursos, sem a grande estrutura, você sabe como é que é, não é fácil fazer. Então, foram os dinheirinhos contadinhos, mandamos um dinheirinho pro estúdio tal, mandamos aquelas coisinhas, todo mundo meio...
Pra se ajudar, né? Uma coletividade.
É, uma coisa bem coletiva. Como sempre foi com o trabalho. E aí, cara, ficou demais. Eu falei, não, já valeu a pena. Agora vamos divulgar isso aí, vamos colocar na roda. Aí eu queria ter uma capa de algum... Que falasse um pouco dessa coisa dos ciganos, dos irmãos ciganos, né, da história, da vida e do amor. E aí convidei um menino, que é um dos grandes artistas assim, plásticos visuais lá de São Miguel Paulista, Itaim Paulista. Que ele se chama do Willio, né? Mas o nome artístico dele é Punk. O nome é Punk. Ele já tinha feito um desenho no clipe do Predicado. E eu queria, sabe, porque esses caras às vezes têm outras. E aí ele fez uma capa maravilhosa, desenho.
Ficou bacana, hein? Ficou muito bacana.
O nome é papel gal. Ele fez lápis aquilo ali, é lápis de cor, aquele desenho.
Tem a cigana e você ao fundo, né? Com o violão, né?
Eu tenho um carinha entrando na saia da cigana. É muito legal. Não, é muito bom aqui, é muito legal. Então é isso, acho que a concepção é essa. A música, ela tem um apelo popular, ela fala uma linguagem... A gente valoriza o amor, né? A ideia é essa, esse amor incondicional. Não esse amor banal, esse que os caras vendem como se fosse... Sabonete aí, não. Um amor mesmo, um amor pela humanidade, uma coisa, né, real, então. Que tá dentro da gente, na verdade. A gente precisa botar pra fora, às vezes. Doar um pouco mais. Esquecer que o problema não tá com os outros, tá com a gente. Né? Se nós é que resolvemos.
Legal, esse é o grande Edivaldo Santana. E pra deixar esse podcast ainda mais bacana, vamos ouvir outro som do Edivaldo, que por sinal também lançamos aqui no programa, que é a faixa O Meu Tio. Com vocês, Edivaldo Santana. MPB Unesp.
O meu tio sentiu, ficou livre da justiça, cumpriu e saiu sem deixar pista. Decidiu se livrar do seu passado, antes porém foi beber, rabo de galo no zangado. Deu dois, foi fazer amor na rua, após se encontrar com a nova lua. Depois foi matar sua saudade da mãe no outro lado da cidade. Não há nada melhor que andar por aí sem se preocupar. Liberdade também quer ouvir o barulho do mar. Não há nada melhor que andar por aí sem se preocupar. Liberdade também quer sentir passarinho cantar. É tão bom quando a gente pode escolher o lugar que quiser viver. Não importa se é Rio Preto, se é Irecê. É tão bom quando a gente pode escolher o lugar que quiser viver. Não importa se é Zona Leste ou se é ABCD. Não importa se é longe ou se é perto, se tô com você. O meu tio ficou livre da justiça, cumpriu e saiu sem deixar pista. Decidiu se livrar do seu passado, antes porém foi beber, rabo de galo no zangado. Deu dois, foi fazer amor na rua, após se encontrar com a nova lua. Depois foi matar sua saudade da mãe no outro lado da cidade. Não há nada melhor que andar por aí sem se preocupar. Liberdade também quer ouvir o barulho do mar. Não há nada melhor que andar por aí sem se preocupar. Liberdade também quer sentir passarinho cantar. É tão bom quando a gente pode escolher o lugar que quiser viver. Não importa se é Rio Preto, se é Irecê. É tão bom quando a gente pode escolher o lugar que quiser viver. Não importa se é Zona Leste ou se é ABCD. Não importa se é longe ou se é perto, se tô com você. Não importa se é longe ou se é perto, se tô com você.
Edivaldo, retomando o papo sobre Irmãos Ciganos, você é um artista de longa estrada, já tocou em inúmeras quebradas pelo Brasil, e na sua obra você aborda vários aspectos de ser uma pessoa livre, como artista, como cidadão, inclusive o seu próprio apelido, né, artístico, que você carrega, Lobo Solitário, tem essa nuance, né, de liberdade e tal. De certa forma, a cultura cigana sempre esteve presente nas suas canções e no seu trabalho?
Ah, eu gosto muito, né? Eu gosto muito da história. É lógico que a vida do cigano, eu não posso dizer, porque eu não sou um cigano. O cigano tem toda uma história deles lá, a vida diária deles, eu não posso falar sobre isso. Mas que ela me seduz, que é uma sedução pelos ciganos. Eu falo isso em outras músicas, né? Como você falou, eu falo isso no Consulta, eu falo isso na Minha Dor. Em algumas canções eu sempre sinto essa coisa do cigano, da liberdade, porque independente de eu não entender muito da cultura deles, do dia a dia, da vida do cigano, eu sempre passa para mim que o cigano é um cara liberto, que ele tem liberdade, ele anda, é um nômade. Eu acho que tem muito isso na minha obra, isso que você está dizendo. Eu acho que tem muito na minha obra essa coisa de não estar preso, né? De você não ficar lá amordaçado. Eu acho que o cigano traz essa novidade, ele traz uma alegria na vida dele, uma coisa, e que eu tenho um, assim, eu tenho uma ligação, mesmo não sei se é espiritual, se eu não sei como é que explica isso, mas com certeza tem. Isso me seduz mesmo, essa coisa de poder caminhar, de não, até, como você falou, de poder transitar, independente do mercado, independente se a moda é agora gravar samba, se a moda é gravar pagode, ou se a moda é gravar punk, ou se a moda, sabe, é uma ciganagem mesmo, falar, não, mas eu não vou ficar aqui amarrado a isso. Talvez esse aspecto da minha vida, essa relação com a arte mais liberta, mais libertária mesmo, eu acho que passa um pouco por essa história do que você está dizendo, do cigano e tal. Eu cito isso em algumas músicas, porque no meu imaginário vai a coisa da liberdade, né? Exato. Vai a coisa de você não estar preso a um grupo, a um estilo próprio.
Exatamente, é. Foi nesse sentido que eu perguntei, exatamente. Até tem aquela frase clássica, né? O privilégio de fazer um som e caminhar suave para qualquer lado. Né?
Exatamente. Que é isso aí. O privilégio de fazer um som, que tá, quando Deus quer, até o diabo ajuda. Né? Isso está bem claro na minha história musical mesmo. Ela, sem amarras, né? Sem amarras. Lógico que você tem que aprender com tudo e ter respeitar também, né? Você vê que a gente fez um som para essa música, que tem que estar no nível que os caras fazem, né? Não pode, nós não podemos escrever qualquer coisa, nós estamos numa música popular brasileira e a música mundial é muito rica. Não dá pra gente fazer qualquer notinha e tal. E isso para mim tem um valor muito grande, essa coisa que você está dizendo, de poder transitar suave, sem amarras por outros universos, da arte, da música, isso é ouro. Eu acho isso, para mim, talvez seja o meu maior trunfo. É esse. Não sei se eu sou. Eu não me considero genial, nada disso. Eu acho que tem que trabalhar, tem que conseguir trabalhar. Trabalhar, a gente trabalha e vai furando, vai brilhando. Eu tenho o privilégio de poder potencializar minhas ideias, que isso não é qualquer um que tem. Sempre a pessoa está amarrada a alguma coisa, ou a família tem problema, ou é questão econômica.
Tem que agradar o mercado de alguma forma.
Exatamente, tem que estar preocupado com o que o cara está fazendo. Então essas coisas não me preocupam. Está fazendo legal, só que eu não estou querendo fazer isso aqui. Não estou preocupado se vai ser A ou B que vai acontecer, se vai virar não sei o quê. Isso é muito ouro. E eu conto com muita gente que gosta dessa coisa. Os músicos que trabalham comigo, eles gostam dessa ideia, porque de poder ter essa diversidade estética, né? Que parece muito. Eu sou muito representante do que se produz no Brasil, cara. Se você pensar bem, o que eu faço é o que tem no Brasil. Essa aí, um bolero, mas o Roberto Carlos grava bolero, um monte de gente grava bolero. Você vai lá e fala, samba, nós estamos na terra do samba, nós estamos na terra do shot, do baião, nós estamos na terra do forró. Então, é tudo, nós estamos de rock, cara, nós gostamos de Beatles, e Rolling Stones, e Jimi Hendrix, e Jenny Joplin, a gente gosta de blues, a gente gosta de Robert Johnson, a gente gosta, sabe, a gente na verdade é isso aí, só que eu ponho isso, né? É um caldeirão, só que eu ponho isso na minha música. Eu não preciso fazer só um samba, eu faço um samba também, que eu gosto pra caramba, mas... Ainda bem que eu tenho essa oportunidade de poder esmiuçar, porque isso é difícil.
Quando eu digo que o seu canto em Irmãos Ciganos remete ao Raul Seixas, é pelo fato de vocês terem o sotaque nordestino, mesclarem essas culturas, sua voz rouca, seu timbre, o inglês, né, misturando com essa vasta sonoridade, mas com sua cara, obviamente, né?
Claro, e assim, né? E é meio diferente, né? Porque se você pegar um cara como eu, lá na quebrada da Zona Leste, São Miguel Paulista, cantando um bolero em inglês, assim, parece assim, aparentemente soa meio estranho, né? Mas depois você vai ouvir, você fala, cara, mas isso aqui tá funcionando, esse troço aqui. Né? E tem que funcionar. Eu penei um pouco, como eu disse no começo, eu penei um pouco para chegar a essa coisa. Mas você falou de uma coisa bem interessante, o timbre, né? A dicção, a forma de cantar, uhum. Né? E uma preocupação que eu tinha, que eu te falei no começo, era de fazer a letra não ser uma outra letra. Porque você pode mudar para acertar, ou para o inglês, ou para, né, adaptar e falar. Eu fico rigoroso nisso. Tanto que quando a Carolina me ajudou, ela falou: pá, esse aqui, ó, esse aqui é o pé da letra, mas esse aqui não funciona, esse aqui não é real, não. Você está falando de uma coisa que precisa de outra palavra. Isso não parece que é isso aqui, e não é isso aqui. Sabe esses detalhes?
Oh, perfeito.
Esses detalhes, eles estão todos bem acertadinhos, para não dar brecha também, para fazer uma coisa decente, falar, opa, essa coisa funciona.
Perfeito. E Edivaldo, você lançou aí nas plataformas dia 18 de novembro, né? Mas nesse tempo aí que de pandemia, como a gente já conversou algumas vezes, né? Você gravou já algumas outras faixas, como a gente já citou aqui, Eu Quero Mais Humanidade, Vou Iluminado, Meu Tio, e agora vem com o Irmão Ciganos. Você já pensa em alguma coisa para 2023? Já tem fôlego para sair um EP, por exemplo? Já está pensando em algo assim?
Estou pensando, sim, estou pensando. Já tenho várias canções, né? Várias canções prontas. Estou pensando em fazer um álbum mesmo, né? Talvez utilizando algumas dessas canções que foram lançadas em single e completar com mais umas 8 canções que estão prontas. A minha intenção é essa. Não foi feito ainda por questão de produção mesmo, de mobilidade, porque isso tem um custo, né? Eu sou um artista independente, então tem que acertar os detalhes para poder produzir. Mas eu penso isso, tem algumas outras canções que já estão no veio. Já conversei com os músicos, na verdade, eu tenho muitas canções. E vai ser um problema escolher mais 7, 8 para colocar.
Um problema do
bem. Porque é o problema do bem. Porque muitas canções, várias, assim. E algumas que eu gosto muito, né? Eu gosto muito. Então, estou conversando com as pessoas sobre essa possibilidade e fazer um álbum mesmo.
Nesse caminhar para um EP ou para um álbum, por exemplo, hoje se tornou até uma forma do artista divulgar via single, né? Principalmente durante a pandemia. Então, o artista vem testando, ele lança uma canção, lança um single. Aí ele tem um feedback X. Muitos têm agora se norteado por esse feedback de cada single, né? Vou até te dar um exemplo que eu gravei com o Claudio Nutti, lá do Boca Livre, e ele comentou isso. Ele falou: eu vou sentindo muito pelo feedback dos meus singles, mas eu ainda não tenho fôlego para gravar um negócio, nem sei se vou gravar. Você tem esse termômetro dos seus singles, Edivaldo, para poder lançar?
Eu tenho um termômetro assim, eu acho que o álbum é um pouco diferente. O álbum tem que ter uma história toda ligada, né? E amarrado. O que você tá pensando, amarrado, o pensamento, principalmente, né? O pensamento, a ideia do álbum, para ter uma relação entre as músicas, entre as ideias que estão ali. E eu sempre faço na minha arte o reflexo da minha vida, do dia a dia, das coisas que eu tô pensando, que eu acredito que sejam boas, né? Para o universo e para a humanidade. A arte tem esse papel fundamental, essencial. E isso ajuda, sim, o feedback das canções. E elas estão aí. Por exemplo, todas essas canções minhas, elas foram boa aceita pelo pessoal que gosta das minhas músicas. Eles aceitam. Eles curtiram bastante o Meu Tio. Eu Quero Mais Humanidade. Nós estamos fazendo um videoclipe. Eu Quero Mais Humanidade. Já foi gravado uma parte durante o show do Sesc Belenzinho. Lá foi gravado a parte de músicos, assim, foi bem com direção do Robson Timóteo e do Anderson Schott. É lógico que essa Copa do Mundo, também eleição, teve um monte de coisas no meio do caminho que também, como as coisas são feitas, cada um no seu tempo e todo mundo tem suas coisas também. O clipe talvez só fique pronto em janeiro, fevereiro, dessa música do Eu Quero É Mais Humanidade. Mas eu penso também em fazer um vídeo dos Irmãos Ciganos. Eu não sei ainda como estou pensando no roteiro. Mas essas músicas deram um feedback legal. Assim, foi um positivo feedback. As pessoas curtiram e tal, né? Do Baião. Então, elas provavelmente, 3 ou 4 delas vão estar nesse álbum. A princípio é fazer um álbum mesmo com essas outras canções. tem várias. Tem o Menino do Bom Humor, que fala assim, o Menino do Bom Humor fala, de onde vem aquele menino? De onde vem aquele menino galego tocando bongô? Eu conheci ouvindo rock, ouvindo samba no barranco do Tupã. O negro velho que adorava Santa Ana e falava nangô. De onde vem aquele menino galego tocando bongô? De onde vem aquele menino galego tocando bongô? Que eu conheci ouvindo rock, ouvindo samba no barranco do Tupã. O negro velho que adorava Santa Ana e falava nangô. De onde veio aquele menino galego tocando bongô? Essa é uma delas, das novas.
Muito
das,
bom, muito bom.
Muito legal. Quero homenagem a um menino, Luciano, um pivete, um amigo que já partiu, lá do São Miguel, que foi o primeiro cara que eu vi naquela época do Santana, Woodstock, que tocava bongô, e tocava bongô de um jeito assim especialíssimo. Fez um show comigo no Teatro de Arena, no primeiro show nosso profissional. Era o Caxió, antes de ser o Matéria-Prima, lá em 74, em plena ditadura militar. Hein? E a gente, essa é uma homenagem que eu faço para ele, falo dele, que ele que segurou a onda e tal, o Luciano.
E Edivaldo, agora você está com alguma ideia específica relacionada a esse novo single e propostas de trabalho para 2023?
Eu quero fazer o show de lançamento dos Irmãos Ciganos, estamos tentando viabilizar casas, espaços para fazer isso. O Sesc, os Centros Culturais e tal, para fazer esse evento, dar uma chegada na coisa. Aí tem duas outras coisas que eu tô. O Lobo Solitário vai fazer 30 anos, o disco Lobo Solitário, o ano que vem, 2023, que ele foi lançado em 1993. Então a gente quer fazer uma homenagem ao disco, celebrar esses 30 anos do Lobo Solitário no ano que vem. Isso com certeza é uma das ideias, já está sendo elaborada, tem um pessoal já correndo atrás para viabilizar isso, é uma das coisas. Uma outra coisa também que a gente está tentando pela primeira vez, eu já falei isso outra vez, mas agora eu já tenho a possibilidade de eu sair um pouco do Brasil. É uma possibilidade ainda, nós estamos começando a...
Para onde? Tem alguma ideia já de volta?
A ideia é a Europa, né? A princípio é a Europa, Holanda, Itália, Espanha, a ideia a princípio é essa, Alemanha, onde eu tenho alguns amigos também que gostam da obra e que têm afinidades para poder, porque isso também tem que estar no circuito, né? Mas nós já estamos tentando viabilizar essa possibilidade, buscando parceiros, buscando cartas de anuências de teatros na Europa, de casas de cultura, de shows e tal. Há uma possibilidade de, no próximo verão, ir à Europa. Agora, no próximo verão europeu. Mas isso também é uma possibilidade. A gente está tentando, conversando. Porque eu acho que é um caminho ainda para a minha obra, que eu não explorei, que é o público que tem fora do Brasil.
Legal. Edivaldo, para fechar, deixa então seus contatos para quem quiser, né, ouvir o novo single e também te acompanhar aí, ver o que você posta, as coisas que você posta nas redes. Fica à vontade.
Então, eu tenho lá nas redes, o meu caminho são as redes, não tem muito alternativa aos shows, né? Eu acabei de fazer um show também aqui em Rio Preto, num projeto que tem aqui no Teatro Nelson Seixas, foi muito legal, foi para um público diferente, um público aqui, foi bem interessante, foi ainda o Eu Quero É Mais Humanidade com os músicos daqui, foi uma experiência diferente, que foi um trombone e bateria e violão. Foi bem interessante. Foi um show bem interessante aqui. Fizemos do projeto Nelson Seixas, do Teatro Nelson Castro. Então, os contatos são esses. Os discos estão todos lá no canal do YouTube, que as pessoas que quiserem ouvir a obra. Estão lá os discos, as plataformas digitais. Nas plataformas digitais, tipo Spotify, Deezer, Amazon, Apple, essas coisas. Só não tem dois discos, que é o Lobo Solitário e o Tá Assustado. O resto da obra tem, mas no YouTube tem esses outros álbuns. Então tem lá, tem um canal que é Edivaldo Santana, é só entrar lá e verificar. Tem um contato para shows, que é um telefone, que é o WhatsApp também, que é o 11, que é 975-897705. 11 975 897705. que esse é o mandato. E tem lá minha página no Facebook, Edvaldo Santana, e tem que dar para pessoas, as pessoas saberem o que está acontecendo. Tem também um perfil, né, que também tem no Facebook. Tem no Instagram, Ed Santana Predicar. É, tem também no Twitter. O Twitter a gente usa mais para divulgar mesmo, para falar de atividades e shows e tal. No Instagram também a gente usa isso. Então é, você acha Edvaldo Santana com Demudo. Então você acha bastante, as pessoas podem procurar. Eu fico feliz que estamos num momento de transição no Brasil. É, temos que acreditar que pode ser melhor para todo o povo brasileiro. E estou acreditando, boto fé que vai ser melhor.
Assim seja. Edvaldo, muito obrigado aí mais uma vez. Sempre uma grande satisfação falar contigo. Parabéns pelo novo som. E, cara, que 2023 seja muito próspero aí para você, próspero em arte, em felicidade, em mais humanidade.
É isso aí. E vamos para Carrancas uma hora dessa.
Maravilha. Esse foi Edvaldo Santana aqui no programa. E agora, para o gran finale, claro, vamos ouvir Irmãos Ciganos, esse belo single recém-lançado pelo nosso Lobo Solitário, que está muito, muito bom. E agora vocês vão conferir para fechar o podcast. É isso aí, Irmãos Ciganos, por Edvaldo Santana. Um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Minha vida é um amor que eu nem sei onde deixei. Se encontrar, faço um favor, vou buscar seja onde for. Já cansei de procurar, pode ser que eu me enganei. O amor só pode estar no lugar onde eu deixei. Outro dia eu encontrei com a vida me perguntando se eu sabia onde é que estava o amor todos esses anos. Descobri que a vida e o amor são dois irmãos ciganos e que sempre estarão perto de mim apesar dos desenganos. Life is a laugh. See, I don't know where I left. If you find, let me know. I will look for wherever it is. I am tired of looking. Maybe I was wrong. The love can only be in the place where I left. Another day I met you with life asking me if I knew where the love was all these years. I discovered the life and lover too, DC brothers, and they will always be close to me despite the disappointment. Vida me perguntando se eu sabia onde é que estava o amor todos esses anos. Descobri que a vida e o amor são dois irmãos ciganos e que sempre viverão dentro de mim apesar dos desenganos.
Podcast Unesp.